Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que a cada domingo sintoniza a Antena 1 bem cedo para escutar o programa Eclésia. Foi no final de maio que a irmã Verónica Donatello esteve em Portugal para dar conta do trabalho que em Itália, junto da Conferência Episcopal, tem vindo a desenvolver para tornar a Igreja mais inclusiva para as pessoas com deficiência. Depois de ter passado por várias dioceses no nosso país, de norte a sul, onde deixou o seu testemunho, o programa da Igreja Católica quer nesta manhã perceber que impacto e que projetos podem ter começado a partir dessa partilha de boas práticas inclusivas. A Eclésia foi encontrar esses testemunhos em Bragança, em Coimbra e em Setúbal, onde a sensibilidade já sentida pelos agentes da pastoral, trabalhada junto de algumas pessoas, se veio juntar a certeza de que com pequenos passos e deixando de lado o medo, a inclusão acontece. Assim nos demonstrou o padre Jorge Santos, ele que é pároco na diocese de Coimbra, mas também nos falou sobre isso Jorge Oliveira Novo, ele que é diretor do Serviço da Pastoral a Pessoas com Deficiência na diocese de Bragança Miranda. Na nossa companhia vai também estar Dália Lopes, mãe do João, que aos 4 anos recebeu o diagnóstico de autismo. Esta mãe coragem não desistiu de dar formação cristã ao seu filho e no movimento Fé e Luz encontrou o acolhimento que há muito tempo procurava. Acorde então com a Eclésia nesta manhã de domingo em que queremos olhar para a realidade pastoral das pessoas com deficiência. Fique então connosco, escuta agora Sebastião Antunes e a música Se Ainda Der Para Disfarçar.
Quantas voltas tem a dança, em tantas voltas contadas, um segredo de criança, escondido em mil gargalhadas, tantas mãos que foram dadas, na ternura de um abraço, quantas vontades caladas, na volta meiga de um passo, quantas horas de viagem, na alegria de te ver, quanta falta de coragem, tanta coisa por dizer e acabamos a esconder. Vá-se lá saber porquê. Nestas coisas do querer, os sinais são para quem os lê. Dá-me uma dança, faz-me acreditar. Uma lembrança para eu levar. Que eu tenho sempre vontade de voltar e te dizer: se ainda der para disfarçar, ensina-me a dançar. Faz de conta que o poente acontece a qualquer hora. Quando a noite se faz quente e um beijo se demora, já o frio se foi embora ao tocar da tua mão. Que há de ser de nós agora? Faz sentido, sim ou não? Dá-me uma dança, faz-me acreditar. Uma lembrança para eu levar. Que eu tenho sempre vontade de voltar e te dizer: se ainda der para disfarçar, ensina-me a dançar.
Sebastião Antunes é um cantor cego que nos deixa aqui a sua música Se Ainda Der Para Disfarçar. O padre Jorge Santos, atual pároco de São José, na diocese de Coimbra, há muito que tinha como projeto unir a centralidade da sua paróquia à oferta inclusiva. Celebrar uma Eucaristia semanal com língua gestual portuguesa bem no centro da cidade de Coimbra seria um sinal a dar à diocese, ou não fosse ele também vigário episcopal para a pastoral. A Eclésia, o padre Jorge Santos, conta-nos a realidade que desde cedo encontrou nas paróquias por onde passou para o levar a acreditar que a pastoral tem de ser inclusiva.
Eu estive pároco no arcipestado de Cantanhede, em Febres, e havia lá várias pessoas surdas, e de modo particular um acólito cuja família era cristã e gostava muito de dar educação cristã ao filho, e o rapazito era muito interessado, mas depois acabou por desistir, e porque dizia à mãe que não percebia nada, não sabia o que ela andava a fazer, e foi acólito, e via-se que gostava, mas quando eu conversava, vinha-se conversar e tal, eu também não sabia muito bem como é que havia de agir com ele, e fazia-lhe sinais e tal, mas ele não compreendia muita coisa. E eu gostava muito de... tinha um grande desejo de falar com ele, porque via que ele era uma terra sequiosa, sem água, e que, portanto, faltava-me poder e comunicar com ele em língua gestual, que era o que ele sabia. Depois havia outras pessoas já mais velhas que não sabiam, e portanto quando tinham um conversário só lhes fazia o sinal para que eles rezassem o terço e pronto, e mandava-os embora, porque atrapalhava-me também não poder comunicar com eles. Depois vim aqui para Coimbra e trabalhou aqui um rapaz que era surdo e muito interessado por essas questões, e que era o Telmo. E depois aqui fizemos então missas e ele fez, aliás, fizemos 3 cursos de língua gestual portuguesa, e ainda andei nesse curso com várias pessoas que se inscreveram. Ainda aprendemos algumas coisas, mas depois não praticámos e esquecemos. Então fizemos aqui uma missa às escuras, para invisuais, e depois missas com língua gestual portuguesa, e vieram vários surdos participar, mesmo em encontros que tivemos à noite, organizados por ele. E pronto, foi assim que pouco a pouco me fui abrindo a essa realidade e percebendo que há aí uma população minoritária, é certo, mas que tem direito à evangelização e catequese, e que nós lhes fechamos as portas por não termos os meios para comunicar com eles. E claro, se eles não podem perceber como é que são de interessar.
Isto acaba por ser uma lacuna que se sente também a nível de formação no seminário. O Padre Jorge acaba por reconhecer isso também, não é?
É.
E de que forma é que se pode tornar uma comunidade mais inclusiva?
Eu penso que é, no fundo, estar atento e por exemplo, no caso dos surdos, bastaria que houvesse alguém que fizesse língua gestual portuguesa na missa, e depois houvesse também para a catequese alguém que os pudesse acompanhar, eles podiam fazer uma vida normal como as outras pessoas, não é? E decidi que depois para o ano íamos começar a pôr língua gestual portuguesa aqui numa das missas, que é a missa da catequese, que às 11 horas tem muita gente, está completamente cheia. E, portanto, íamos pôr isso para que incluir os de cá, mas também ao mesmo tempo haver em Coimbra um centro que seja conhecido como, se alguém não tem nas suas paróquias e tem um filho surdo e que queira participar, saiba que ao menos num lugar existe.
No fundo é um sinal que o Padre Jorge Santos quer dar.
Exatamente, é isso. Mas claro, os surdos é apenas uma parte da comunidade, ou melhor, é apenas um aspecto. Mas depois há todas as outras deficiências que precisamos também estar atentos, não é?
E a sua comunidade paroquial, Padre Jorge Santos, como é que sente que a comunidade paroquial é receptiva a estas iniciativas?
Ah, isso acho que sim. É receptiva, porque este ano tivemos aqui um grupo que veio do ESEC, da Escola de Formação de Professores, que veio para... eles têm cá a língua gestual na ESEC, e vieram acompanhar uma criança, que foi um protocolo que fizemos com a ESEC, eles connosco, enviando 2 alunas, que foi um estágio, que foi o acompanhar uma criança surda na catequese. E foi uma alegria, ela participou muito bem, a mãe também, e teve bastante êxito. E nós sentimos a alegria dela em poder participar em tudo com os outros. Naturalmente que os paroquianos serão sensibilizados, sensibilizar-se-ão quando virem que a paróquia tenta ser uma paróquia inclusiva.
Que caminho é que a diocese deve trilhar de atenção e de inclusão?
Em primeiro lugar, pôr o problema, discutir o problema em reuniões de padres e com alguns leigos, e depois começarmos a dar passos, não é? Agora começamos em São José com um passo, depois apareceremos para outros centros, provavelmente, onde se podem dar outros passos, e portanto eu creio que é possível fazer alguma coisa, e temos de fazer mais alguma coisa, sim.
O Padre Jorge Santos, vigário episcopal para a pastoral na Diocese de Coimbra e pároco de São José, no centro da cidade, aqui em declarações ao programa Eclésia sobre a atenção necessária e os projetos de inclusão para as pessoas com deficiência na vida ordinária da Igreja. Mais a norte, a Diocese de Bragança Miranda tem um diretor para esta área da pastoral. Jorge Oliveira Novo dá conta do encontro que a Diocese teve com a irmã Verónica Donatello e dos projetos a nível da catequese e também da disciplina de educação moral e religiosa católica que estão a desenvolver. Uma conversa com o Departamento de Comunicação da Diocese que a Eclésia imita agora.
A irmã Verónica trouxe ideias, trouxe práticas, trouxe concretizações que, estando presentes padres, agentes da pastoral, pessoas responsáveis pelos secretariados, catequistas, professores, membros das IPSS, famílias, pessoas com deficiência, a comunicação social e depois com a presença também do Sr. Dom José Cordeiro, nosso bispo, foi, portanto, um encontro onde todos nós pudemos receber contributos tão válidos e tão fundamentais para que depois, no final, todos saíssemos com a motivação de fazermos mais e melhor.
A pastoral da deficiência aqui na Diocese tem, ao longo dos últimos anos, tem feito um trabalho de conjunto, um trabalho em parceria com várias instituições do território do Nordeste Transmontano. Que atividades é que têm sido realizadas e quais é que são aquelas que vocês estão a pensar ainda realizar neste ano pastoral ou nos próximos anos?
Conjuntamente com as IPSS, temos um lastro já muito positivo, onde esse trabalho em rede tem sido concretizado. Desde logo na comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que ocorre no dia 3 de dezembro. Mas para além disso, nos sacramentos, especialmente no sacramento da Eucaristia, nós, em todos os natais, temos a celebração da Eucaristia, seguido de um convívio. Na celebração da Eucaristia, a pessoa com deficiência é o protagonista do canto, protagonista da dramatização da encenação, protagonista da leitura, protagonista do momento da apresentação das ofrendas, no momento da ação de graças e, inclusivamente, no serviço de acólitos. Queremos também, com este exemplo, que ele seja replicado pelas paróquias, pelas unidades pastorais da nossa diocese. E é muito interessante, porque a Eucaristia torna-se como que um lugar, um espaço e um tempo onde a pessoa com deficiência manifesta de uma forma perfeita a sua capacidade de transcendência, a sua espiritualidade, a sua vivência de espiritualidade. Além do mais, depois também temos outras atividades relacionadas com a formação, porque queremos qualificar as IPSS que se dedicam à pessoa com deficiência e aqui o Serviço Pastoral presta também o seu contributo através da realização de jornadas de formação. Vamos ter as segundas jornadas da Pastoral da Pessoa com Deficiência no próximo dia 13 de outubro, dedicada à temática das acessibilidades. Nós fizemos um estudo das barreiras físicas que existem ao nível das principais igrejas dos arcibispados da Diocese de Bragança, que vamos apresentar nestas jornadas do dia 13 de outubro, bem como também um estudo, um inquérito aplicado a um conjunto vastíssimo, uma amostra vastíssima de pessoas, para termos uma ideia das barreiras atitudinais, da mentalidade que as pessoas ainda têm face à pessoa com deficiência. Para além disso, estamos já em fase final e a irmã Verónica aqui vem nos dar uma luz muito interessante, muito motivadora para o trabalho que já estamos a desenvolver e a concretizar, que é a elaboração de uma catequese para a pessoa com deficiência sobre os sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e eucaristia, uma catequese para as pessoas, para as crianças que não têm deficiência, mas que andam na catequese, para elas perceberem a singularidade, a especialidade da pessoa com deficiência, para elas também, digamos, perceberem que a fé é para todas as pessoas e para elas serem sensíveis à pessoa com deficiência. Uma catequese que também vai para os catequistas, para eles aprenderem, para eles terem um conhecimento e um saber fazer e um saber ser com a pessoa com deficiência. E depois estamos também em fase final de elaboração de uma unidade letiva com 3 aulas relativa à educação moral religiosa católica sobre a pessoa com deficiência. Porque nos programas atuais, em todos os anos de escolaridade, não existe, curiosamente, uma unidade letiva em que aborde de modo explícito, objetivo, claro e conciso, a pessoa com deficiência, as suas vicissitudes, as suas contingências.
Guarde a data, 13 de outubro, em Bragança, acontecem então as Jornadas Diocesanas da Pastoral da Pessoa com Deficiência dedicada às barreiras físicas. Em Coimbra, já sabe, a partir do início de setembro, a paróquia de São José oferece uma Eucaristia, também destinada às pessoas que precisam de uma tradução e de acompanharem com a língua gestual portuguesa. Continuo connosco nesta manhã em que olhamos para a pastoral à pessoa com deficiência. O programa Eclésia testemunha, mais à frente, na primeira pessoa, o que é viver e cuidar 365 dias por ano de uma pessoa com autismo. Fique desse lado para conhecer o testemunho desta mãe coragem, Dália Lopes. Por agora, é tempo de Carminho e de Marisa Monte unirem vozes com a música Chuva no Mar.
Coisas transformam-se em mim, é como chuva no mar, se desmancha assim em ondas a me atravessar. Um corpo sopro no ar, com um nome para chamar, é só alguém batizar. Nome para chamar de Vivendra Savarão, asa, desejo, quintal, horizonte lá. Sem parar, te transforma sem ninguém notar. Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. Mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim.
duas vozes femininas que se juntam neste Chuva do Mar, Carminho e Marisa Monte. Está na companhia do programa Eclésia nesta manhã de domingo, em que olhamos para os desafios que a pastoral à pessoa com deficiência enfrenta em Portugal. Mãe de João, Dália Lopes enfrentou alguns obstáculos para dar ao seu filho os sacramentos e uma formação cristã. Hoje, um jovem autista com 25 anos é o João que ensina a mãe a relacionar-se com Deus. A Eclésia recebeu esta mãe coragem que aprendeu um novo mundo quando recebeu o diagnóstico do seu filho e nunca baixou os braços para lhe dar tudo aquilo que ele precisava.
Na altura eu desconhecia por completo. E foi depois do João aparecer que eu comecei a perceber o que era o autismo. E depois é um viver um dia a dia, um aprender a estar com ele, um aprender a estar com os outros. Eu comecei a ficar bem perdida com o João, como pode calcular. E o meu bem perdida era assim, seria assim tão má para ter um castigo destes? Porque nós pensamos logo no Deus que me castigou. Foi assim que eu pensei. Porque, é assim, andei na catequese, casei para a igreja, mas não tinha tempo de ir à missa e lembrava-me de Deus quando precisava de alguma coisinha e ficava-me por aí. O João apareceu e eu achei que era um castigo. Mas depois também pensava assim, eu sou má, mereci um castigo destes, mas no fundo quem sofre não sou eu, é o meu filho e ele é inocente, ele não fez mal nenhum a ninguém. Simplesmente nasceu. Eu tinha uma amiga, uma senhora que era irmãzinha de Jesus. E ela viu-me assim um bocado desorientada, ela era amiga da minha casa, amiga de casa dela, viu-me um pouco desorientada e encaminhou-me para Fé e Luz, dá-me o número do telefone.
Movimento Fé e Luz.
De uma senhora que pertencia ao Movimento Fé e Luz. Eu liguei, a senhora disse-me logo no dia tantas, às tantas horas temos encontro, apareça com o Joãozinho. E eu apareci com o meu Joãozinho. Durante os encontros, eu ia aos encontros só para o momento da festa e da partilha e, como digo, continuava a não ter tempo de ir à missa. E comecei a ver que o João até nem se portava mal. E o João gostava muito dos encontros de Fé e Luz. Porque o João não falava, o João começou a falar já depois dos 8 anos. O João não falava, mas batia palmas e tentava cantar os cânticos de Fé e Luz. Batia palmas, dançava, fazia os gestos e eu via aquela alegria do menino. Um belo dia, o João, durante a missa, quando viu os meninos irem comungar, também quis. Eu não deixei. E estava sempre a agarrar um menino e não deixava ir e não deixava ir. Quando o João chegou a uma altura em que na escolinha já se portava bem na sala de aula, já conseguia estar junto com os outros sossegadinho, eu achei que estava na hora de pôr na catequese para o meu filho também fazer a primeira comunhão. Quando fui inscrevê-lo, disseram-me que não. Para o ano, porque para o ano o menino já tem melhor entendimento. Isto, o miúdo na altura já tinha uns 8 ou 9 anos. Entretanto, na igreja onde nós fazíamos os encontros de Fé e Luz, o padre, na altura que lá estava, perguntou porque é que ele não ia para a catequese para fazer a primeira comunhão, porque aquilo não era propriamente uma pastilha elástica e ele tinha que perceber o que era, não é? Ver se conseguíamos fazê-lo entender. E uma catequista que na altura fazia parte também do movimento Fé e Luz disse que não se importava de receber na sala dela. E tudo ficou combinado. Só que eu pensei, todos os dias vou trabalhar para Lisboa. Agora ainda tenho que ir para Lisboa ao domingo por causa do menino fazer catequese. E resolvi, nestes termos, dirigir-me à minha paróquia e dizer qual era a situação. O padre tal aceita. Portanto, eu gostava que ele fizesse
o percurso catequético aqui na nossa paróquia.
E aceitaram a inscrição do menino. O miúdo fez o primeiro, fez o segundo volume. E no dia que eu vou inscrever o João para o terceiro volume, supostamente iria fazer a primeira comunhão, e o João sabia que ia tomar a primeira comunhão quando a catequista deixasse, quando a catequista dissesse que podia, ele já andava à espera, ansioso e à espera, Eu fui inscrevê-lo para o terceiro volume e diz-me logo a catequista: ah, a senhora vai inscrever um menino, mas não pense que ele no fim do ano vai fazer a comunhão. Eu fui falar com o senhor padre e o senhor padre diz-me assim: não, eu não posso nesta altura do ano dizer que o João não faz a comunhão quando chegar à altura dos outros meninos todos fazerem. Aceitei as palavras dele porque realmente tinham a sua lógica. Uma semana antes dos meninos irem todos fazer a comunhão, ainda não me tinham dito a mim que
se o João iria fazer ou não.
Eu fui falar com o senhor padre e disse: então, como é que ninguém me diz, nem sim nem não. Ele ficou assim: ah, não sei o que é que o João percebe, o que é que o João sabe. O que é que assim, ah, senhor padre, o João sabe que toma o Jesus para ficar bonzinho do coração. Senhor padre, o meu filho é mais digno de tomar Jesus que o senhor ou eu, porque o meu filho, quando faz uma maldade, não sabe o que está a fazer. E o senhor padre, quando faz uma maldade, sabe o que está a fazer e continua a fazê-lo todo contente. E é uma verdade, o meu filho pode fazer o maior crime do mundo, o meu filho não sabe o que está a fazer. O meu filho faz uma coisa que nenhum de nós faz. Cristo disse-me: dá tudo. E nós, quando passa o saquinho da esmola lá na igreja, quando, o que é que a senhora faz? Dá umas moeditas. Meu filho, não, mete a mão ao bolso e dá as moedas todas que tiver no bolso. Todas, fica sem nenhuma. Portanto, se calhar o meu filho é que faz o que Jesus quer. Vai-me dizer assim: ah, pera, ele não sabe o valor do dinheiro. Pois, se calhar é a inocência dele que o faz.
Mas é a bondade de coração que dita esse gesto. Conseguiu que o seu filho fizesse a primeira comunhão?
Consegui. E o meu filho estava lindo e contente. Foi uma vitória.
Foi uma vitória também para a comunidade que o recebeu.
Olha, e digo-lhe, o João é querido para aquela gente toda. Ele encontra as pessoas na rua, ele conhece-as, ele cumprimenta, ele beija, ele abraça, ele na igreja, ele... Pronto, eu hoje não posso dizer nada, de muito bem recebida.
E acha que é esse receio que conduz as comunidades paroquiais e que faz com que haja tantas barreiras de coração?
Acho. A senhora recebe um deficiente motor, um deficiente visual, recebe tudo muito bem, porque aquela pessoa tem um comportamento igual ao nosso. Não pode andar, não pode, não me vê, mas tem um comportamento aceitável pela sociedade. E o João não tem.
E a sociedade não está preparada para reagir a estes encontros e a estas explosões de alegria e de simpatia porque se fala menos destas questões?
Se calhar.
São realidades que ficam escondidas.
Hoje as pessoas já vão saindo à rua com estas realidades. Mas não se esqueça que ainda não há muito poucos anos estes meninos eram escondidos. Portanto, nós não conhecemos. E todos nós temos medo do desconhecido.
Que imagem de Deus é que o seu filho lhe mostra?
Muito engraçada. Meu filho às vezes tem a impressão que tem mais fé que eu. Mas é que tem mesmo. Ele tinha uma amiga doente. A Filipa estava doente. E ele disse, ia pedir ao Jesus para a Filipa ficar boa. Então está bem, fomos à missa, quando chegamos à igreja nós damos o bom dia ao Jesus e aquelas coisas todas, aquelas nossas conversas. Não pode ter umas orações muito complicadas, pois ele não entende para que é que eu hei de estar com grandes fitas. É, bom dia Jesus, ajuda-me a portar bem, aquelas coisas.
Que lhe dizem alguma coisa a ele, claro.
É as nossas conversas com o Jesus. E eu acabei a conversa do Jesus e, sinceramente, tinha-me esquecido da Filipa. E quando manda o João benzer-se, porque a oração tinha acabado, o João diz: oh mãe, e a Filipa? Ai filho, desculpa. Portanto, o João tem de certeza que pedindo ao Jesus, a Filipa fica boa. O João é mais puro que qualquer um de nós.
E isso é um testemunho também muito grande para as comunidades paroquiais, para se abrirem também a estas pessoas que nos desmontam com o amor que têm.
Eles sabem amar, eles amam mesmo.
Hoje já não pensa que Deus a castigou?
Não, Deus não castigou. Deus é uma coisa boa. Eu tenho beijinhos daquele filho como não tenho mais ninguém.
O testemunho de Dália Lopes, que juntamente com o Movimento Fé e Luz procura acolher e promover agora na paróquia da Cova da Piedade, na Diocese de Setúbal, a integração de pessoas com deficiência
e também as suas famílias. Depois da vinda a Portugal da irmã Verónica Donatello, que em Itália procura na catequese promover a integração de pessoas com deficiências, o programa da Igreja Católica procurou perceber que dinâmicas e iniciativas as paróquias e as dioceses estão a concretizar para um maior acolhimento. Destes testemunhos que a Eclésia recolheu, fica a certeza de que importa vencer preconceitos e ultrapassar os medos que isolam e multiplicam o fechamento de uma Igreja que se quer para todos. O programa da Igreja Católica deixa-o agora na companhia do vocalista dos Chutos e Pontapés, Tim, aqui numa versão de Gritos Mudos.
Neons vazios num excesso de consumo, derramam cores pelas pedras do passeio. A cidade passa por nós adormecida. Esgotam-se as drogas para sarar a grande ferida. Gritos mudos chamando a atenção. Oh, 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 oh. Há vida que se joga sem nenhuma razão. E o coração aperta-se, o estômago sobe à boca. Aquecer os ouvidos com uma canção rouca. E o perigo é grande e a tensão enorme. Afinam-se os nervos até que tudo acorde. Gritos mudos chamando a atenção. Vida que se joga sem nenhuma razão.
Está na companhia do programa Eclésia, que a cada domingo lhe traz as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala.
Deus ama a vida. Deus criou o homem para ser incorruptível e fê-lo à imagem da sua própria natureza. Diz a primeira leitura deste 13º domingo tempo comum. Pelo seu Filho, salva-nos da morte. Eis porque lhe damos graças em cada Eucaristia. Na sua vida terrena, Jesus sempre defendeu a vida. O Evangelho de hoje relata-nos dois episódios que assinalam a defesa da vida. Ele cura, ele levanta, ele torna livres todas as pessoas dá-lhes toda a dignidade e capacidade para viver plenamente na alegria e na fé. As duas mulheres que beneficiam das ações de Jesus no Evangelho de hoje têm isto em comum. A primeira estava doente desde os 12 anos e a jovem filha morreu aos 12 anos, a idade em que se devia tornar mulher. No povo de Israel, o percurso destas duas mulheres era sinal de fracasso. Uma estava atingida na sua fecundidade, perdia o seu sangue, princípio de vida na mentalidade semítica. A outra perdia a vida, precisamente na idade em que se preparava para a transmitir, pois era tradição casar-se muito cedo. Cristo cura as duas mulheres e permite-lhes assim assumir a sua vocação maternal. Estas duas mulheres representam a Igreja, na sua vocação maternal de dar e de alimentar a vida em Cristo. As alusões aos santos mistérios da Igreja orientam a compreensão do relato. Jairo pede a Jesus para impor as mãos, para salvar e dar a vida à sua filha. Ora, toda a preparação para o batismo está sinalizada pela imposição das mãos. Jesus levanta a jovem, tomando-a pela mão, como o diácono fazia sair da água batizado, tomando pela mão para que fosse desperto para a vida em Deus. Jesus pede, de seguida, que se dê de comer esta jovem ressuscitada da morte. É uma alusão à Eucaristia que se segue ao batismo. Uma vida que é adesão na fé à pessoa de Jesus Cristo. Uma fé que faz acolher a ação de Jesus e que transforma a mulher. A jovem levanta-se curada, as testemunhas ficam abaladas. Jesus é reconhecido por aqueles que acreditam. No meio da multidão, Jesus está atento a cada pessoa concreta. Manifesta uma disponibilidade extraordinária. Está extremamente atento à sua presença. Ninguém fica anónimo aos olhos de Jesus, que está habitado pelo amor de Deus para com os seus filhos. No coração do Pai, Jesus é capaz de uma atenção extrema a cada ser humano, sem exceção. A atenção ao outro começa por fazer silêncio em mim, para melhor escutar Jesus, a sua palavra. Continuo por ter tempo para a oração interior, para aprofundar o meu silêncio interior, que escuta e ama. Continuo ainda por cuidar dos outros com o mesmo olhar e gestos de Cristo em quem acredito. Que assim seja ao longo desta semana.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia que hoje preparámos para si. Mais tarde, recordo-lhe, pode acompanhar o programa 70x7 neste dia com um olhar sobre o consistório que elevou ao Colégio Cardinalício Dom António Mato, hoje na RTP2, pelas 13h45. Amanhã encontramos-nos também no Canal 2 da Televisão Pública, quando forem 15 horas para o programa Eclésia, e à noite, quando forem 22h45, sintonize a Antena 1 para acompanhar a versão rádio do programa Eclésia. Em permanência, encontra-nos ainda no portal de informação agência.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo destes minutos. Obrigada por me ter feito companhia. Desejamos-lhe um excelente domingo, uma ótima semana e, já sabe, tenha sempre uma vida feliz.